segundo aquilo que vocês estão vivendo. Acabei de dizer. A enxegulança física. Quem mora em grande cidade, então, sai de casa hoje com a, sem a certeza que vai voltar. Quem mora em cidades onde existem guerras, não sabe onde a bomba vai cair. As passeata e camachão acaba em distúrbio. Você não sabe se você vai ser acertado por uma bala dentro da sua casa. Essa insegurança física causa medo, aterroriza. E aí, como Chay diz?
Pensar que só vai acontecer o que tem que acontecer.
Isso. E continue pensando assim, porque vai continuar com medo.
Eu acho, eu usei isso porque eu moro em São Paulo e eu, lá na Zona Sul, a coisa é barra. Então eu saio pensando, nada vai me acontecer que seja diferente do que tem que acontecer.
Graças a Deus, deu até hoje deu certo. Pode ser que amanhã não dê. Quando não der, vai ser uma vez só.
É. Porque era pra ser.
Você não vai nem ter tempo de se lembrar de que não deu.
É.
E aí, como deixar de ter esse medo? Esse medo de que de repente aconteça uma guerra aqui? Esse medo de que de repente aconteça uma evolução? Evolução? Este medo que de repente você tome um tiro no meio da rua por nada, por uma discussão de tanque. Como acabar com essa insegurança?
Seria como você acabou de falar agora há pouco sobre a gente ser apegado ao humano, né? Ao corpo.
Ser apegado ao humano. Sim, mas você é, não adianta. Você não vai conseguir mudar.
Então, viver com medo e pronto, você vai perder.
Continua chovendo. E essa insegurança vai aumentar. Os aviões vão continuar caindo, os ônibus vão continuar batendo, os bandidos vão aumentar cada vez mais, as guerras nos planetas, nos países, não guerra geral, mas as guerras nos países, pontinhos, vão continuar aumentando. Os atos terroristas vão aumentar muito mais.
Você fala, poderia ser assim, viver com mais simplicidade.
Viver com mais simplicidade, não adianta nada.
Mas ser assim, certos.
O segredo para você sair de qualquer coisa é você ser a formiguinha que constrói aquilo. Esse eu cheguei. Só estou falando isso para ajudar. Como é que Xechai diz? Você quer paz? Dê paz aos outros.
Não fomentar, né?
Não, não é só fomentar, é começar. É começar. Você discute em casa com a sua mulher. Briga. Guerra. Ela sai nervosa. Vai brigar com três na rua. No trabalho. Estes três vão brigar com 10. E a culpa é dos 10, não é sua. A culpa da enxegulança que você vive não é dos outros, não é sua. Mas você plantou discórdia. Você quer viver em paz? Quer acabar com esse medo? Dê paz aos outros. Sabe, não entre em disputa por território, por bens, por lixo ou por aquilo. Dê ao bandido o direito de roubar. Ele tem esse direito. Vocês sabiam disso? que o bandido tem o direito de lhe roubar?
Eles acham isso natural, né?
Não, não é que eles acham natural, ele tem o direito de lhe roubar. Já havia dito? Hã? Por que ele tem o direito de lhe roubar? Porque eles nasceram para isso. Eles são azeite camático. Ninguém é roubado se não pichijar e merecer ser roubado. Que isto fala uma coisa interessante. Cisaé falou que o sol nasce tanto para o bom quanto para o mal. Quando ele fala isso, ele quer dizer que aos olhos de Deus não há diferença entre um bandido e um santo, e um honesto. Porque para todos é dada a mesma oportunidade. Que oportunidade? De viver a sua ação camática. Dê paz ao bandido. Quanto mais você se revolta com ele, mais você aumenta a revolta nele. Quanto mais você age contra o seu inimigo, mais você fomenta nele o querer se vingar de você. A instabilidade da segurança não passa só por confiar em Deus. Passa em você começar a plantar a paz com ele, com ele, com ele. Porque na hora que você plantar a paz com ele, com ele, com ele, eles vão plantar com outros. E isso vai crescendo.
E esse é o terceiro passo.
Esse é a forma de você conviver com a segunda crise. Cada vez que sai uma hipótese sobre os teolistas, mas eles querem teolijar. A hipótese que acusa, que critica, que singa, que ofende, mas eles querem teolijar. Por quê? Porque você fez guerra a ele. Não estou dizendo que é certo o que eles fazem. Não estou dizendo que deve se degolar os outros. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que você precisa entender que isso faz parte de um momento que o mundo inteiro vive. E vive para quê? Para aprender a haver escândalo sem escandalizar.
Internamente.
Calar em você interno a revolta contra eles.
Na boca não tem problema.
Na boca não tem problema. Mas internamente você não emitir aquela raiva contra eles. Porque na hora que você emite aquela raiva contra ele, sabe o que você faz? Agora espiritualmente falando, você alimenta energeticamente eles. Di,
quem é? Eu queria falar, juntando esse assunto com o primeiro que você falou, vamos à luta, então é uma luta como um grande fez em paz.
Isso. É uma guerra sem raiva. Eu costumo dizer que Gandhi não foi um pacifista, porque ele fez guerra contra a Inglaterra. Ele lutou contra a Inglaterra. Mas ele lutou contra a Inglaterra sem raiva da Inglaterra. Ele lutou por um ideal dele. Mas sem para isso, pichijar, atacar o outro. Você precisa se harmonizar. E o se harmonizar, neste caso, é você assumir o comando das suas emoções, da sua vida. Ou seja, peraí, você não deixar o terrorista, o bandido, o assaltante, o policial que bate e mata comandar suas emoções. Essa é o harmonizar que eu estou falando.
Eu ia falar esse exemplo que me veio, é que a gente critica a guerra, mas alimenta a guerra.
Não, você não alimenta a guerra.
Alimenta no sentido...
Você critica a guerra e não entende que ao criticar a guerra, você está fazendo uma guerra.
Está gerando mais, né?
Não é só criticar, é entender que você está fazendo guerra. Quando você diz que um bandido não presta, você está assaltando ele. Você está guerreando contra ele. Veja, volto a repetir, eu não estou aqui, vamos dizer assim, dizendo que a violência deve ser feita. Não. Eu estou constatando que a insegurança física existe e que nenhum de vocês, não os que estão aqui, nenhum de vocês neste planeta vai conseguir acabar com ela. Vocês querem um exemplo? Este teorista, já viram o tamanhinho do grupo dele? Já viram o tamanho do Estados Unidos? Não seria óbvio pensar que um dia ele conseguiria, num dia só, ele conseguiria acabar com aquilo? Por que não acaba? Porque não é para acabar. Porque não é estar no plano do planeta acabar com aquilo. Aquilo precisa existir. Por quê? Porque aquilo faz parte desse processo de transição, dessa mudança de sistema de vida. Um sistema de vida onde você se acha no direito de ferir o outro para conquistar o que você quer. Cheguei. Então isso não vai acabar, isso não vai mudar. Isso não vai acabar, não vai mudar. Vocês que estão vivendo isso precisam descobrir uma forma de passar por isso. E a forma de passar por lixo é deixar de fazer guerra a quem faz guerra. Ele quer fazer guerra, isso passa. Mas vai matar soldado porque o presidente quer guerra. Vai, não seja soldado. Não alimente essa energia de guerra, essa energia de luta, essa energia de querer impor sua vontade. Mas como o moço falou, não vale só para o bandido, o paixo. Vale aqui do seu lado, quando você abre guerra com o outro para poder dominar ele. A guerra que você abre contra o outro que está do seu lado para dominar ele é a mesma guerra e causa o mesmo sofrimento da guerra de um país que quer dominar o outro. Porque a energia que você gasta ali alimenta aquela lá. Então a forma de você acabar com essa, e o moço ontem me perguntou sobre o Natal, o portal, é a oportunidade de você declarar, eu não quero, eu vou começar a assumir o controle da minha vida, vou me harmonizar, não deixar é essa sensação de ter que lutar contra o mundo, de ter que mudar o mundo. E vou começar a dar paz aos outros. E aí, eu dando paz aos outros, a paz se estabelece em mim. Pergunte.
Uma coisa que eu recordei também, que essa paz que às vezes a gente dá aos nossos... pessoas que estão ao nosso lado, acabam gerando neles raiva.
Veja, ele pode até ter raiva. Mas se você está em paz, essa raiva não vai para frente. Você positiva o que vem negativo. o que a moça falou ontem de positivar a energia. Quando você está em paz e o outro tem raiva de você, você como fonte emissora da paz, positiva a energia negativa da raiva que vem dele. O problema é que ele tem raiva, e aí você tem raiva dele, e aí vocês vão retroalimentando cada vez mais essa raiva, cada vez mais, e você não consegue sair dela. E isso leva você ao sofrimento.
Por exemplo, quando... Vai, no caso dos terroristas, né? Aí, vamos supor, chega algum amigo assim, sai do lado, começa a falar que tem que matar os terroristas, tem que acabar com tudo. Meio que você não está nem por dentro do assunto, você começa a falar, não, realmente, tem que ir lá, tem que matar, tem que acabar com todo mundo. Não. Você está alimentando o ódio do mundo.
Se você fala, mas não sente, não. Mas se você passa a viver aquela raiva que ele está emanando naquelas palavras, sim, você passa essa raiva para frente. E eu contei agora há pouco, você briga com sua mulher briga com três. Tem uma historinha que nós contávamos muito no início, que é a historinha do farmacêutico, conhece? O farmacêutico de acordou de manhã e brigou com a mulher. Aí a mulher saiu, brigou com mais um. Aí mais um, aquele saiu e brigou com o outro. Aí o outro foi na farmácia, brigou com o farmacêutico. O farmacêutico chegou em casa nervoso. Aí a mãe dele disse assim, meu filho, a comida está pronta. Acabou a água. Sabe, é quebrar o ciclo de raiva. Quebrar o ciclo de beligerância. E vocês, ao invés de quebrar o ciclo, brigam cada vez mais. E querem que a guerra acabe. Possível.
Como a televisão, né? Que tem esses programas.
Junto com a televisão, vem a raiva que tem da televisão. Dê a ele o direito de querer impor. E dê a você o direito de fazê-lo ou não. Ele quer impor, quer. Então tá. Ele que fale o que ele quiser. Agora, o que ele quiser, eu não vou deixar mexer dentro de mim. Eu vou continuar na minha paz. Vou fazer ou não. Aí não interessa se faz ou não. Agora, você não pode deixar o que ele faz dominar você. Ou seja, fazer você viver com raiva dele. Pia, vambora, acabou, ninguém mais fala nada aqui. Por quê? Por que ninguém está fazendo mais nada? Falando mais nada? Por que está pejado a conversa de hoje?
Todo mundo se identifica.
Não é porque se identifica, não. Por quê?
Medo?
Não.
Eu não estou sentindo pesado.
Mas a maioria tá.
Você tem que seguir.
Que mudança, né?
Não é porque é mudança, não. Por quê?
É algo que acontece assim diariamente?
Não é porque é algo que acontece, não. Que eu tô pondo a responsabilidade na mão de vocês.
Aí assusta.
Aí assusta. O pejo é saber o seguinte, que idiota que eu sou. Eu posso ser o dono do mundo, meu mundo, e entrego isso na mão do outro. E agora que eu sei, eu vou começar a me criticar porque eu não faço. Em vez de se criticar, faça. É melhor. Essa é uma verdade que vocês precisam entender. Ninguém é capaz de fazer nada com você se você não deixar os outros fazerem. se você entregar aos outros o comando da sua vida, você vai ter que viver o que os outros disserem para você viver. E isso assusta, assusta mesmo. Por quê? Porque até hoje, mais novo aqui já tem no mínimo de uns 30 por aí. Até hoje, vocês sempre viveram colocando a responsabilidade na mão do outro. Eu chofo porque o mundo é assim. Eu chofo porque o governo não cuida da saúde. Eu chofo porque tenho medo do bandido. Até hoje, vocês sempre assaram o culpado. Agora descobriram que a única culpa, se houvesse, era de vocês. Culpa do quê? Culpa do quê?
Do meu sofrimento.
Não.
Colocar a felicidade na mão dos outros.
Culpa de não ter crescido. Velho de cabeça branca e daí é uma criança. Espera que a vida traga balinha todo dia. Espera que a vida faça tudo de bom por vocês. Ai, a mamãe não trouxe balinha, que coisa horrível. Quando é que vocês vão crescer? Quando é que vocês vão poder dizer, eu sou maduro? Eu aso maduramente com a vida. Ao invés de agir de uma forma infantil, culpando Deus e o mundo pelo que eu desço, os outros fazerem comigo.
Você trouxe que nem inteligência emocional.
Eu já falei da conciliação, da inteligência emocional, tudo que eu falei até hoje está presente no que nós estamos falando aqui agora. Não tem nenhuma novidade. Sabe, assumir mesmo, eu faço o que eu quiser, não fazer de ar, fazer ser, interno, eu sou quem eu quero ser, eu não vou deixar ninguém me dizer quem eu tenho que ser.
Mas isso não causa guerra, por exemplo, casal, marido e mulher?
Moxo, eu sou, o outro seja o que ele quiser, não causa guerra. A guerra vai causar quando eu quiser que ele seja. Aí vai causar guerra.
Eu posso ser o que eu quiser, minha mulher. Ela vai.
Você pode ser o que você quiser. E você pode deixar a mulher ser quem ela quiser. Só que nesse processo, você não pode viver o sonho de que ao ela ser quem ela quer, vai ser quem você quer que ela seja. Porque o problema é que você quer ser quem quiser. Quem quer, mas quando o outro quer ser quem quer, você não deixa. Aí é a guerra. Mas a guerra não existe porque você quer ser quem quer. É porque você quer que ela seja quem você quer que ela seja.
Se eu faço minhas coisas, eu não gostaria que ela ficasse brava comigo. Então, eu queria que ela aceitasse.
Você está querendo guerrear contra ela. Ela é de reclamar do que você faz. Ela é assim, dê a ela o direito de reclamar. Sabe, de um modo sulo, é o homem que gosta de sair para beber e não deixa a mulher sair de casa. Por quê? Porque eu sou homem, eu tenho direito, ela não. Chama criança, que acha que pode dominar o mundo. É isso que está pejando. Vocês estão passando da infantilidade, começando a entrar na adolescência.
Na pré-adolescência?
Na pré-adolescência. Sabe, descobrindo que você pode fazer fora de casa, sem a sua mãe ver, o que você quer. Essa é a grande descoberta. A criança pequena não faz fora dos olhar da mãe o que a mãe quer. Porque ela acha que a mãe é responsável por ela. Mas quando ele começa a se assumir como homem ou mulher, a pré-adolescência que você falou, ela começa a fazer o que quer. Você pode viver feliz. Você pode acabar com todo sofrimento, acabar com toda essa insegurança. Só que para isso, precisa amadurecer. E uma coisa do maduro é saber que quando você ganha direitos, você zela para si o quê?
Responsabilidade.
Não. Não é responsabilidade nem dever. Você ganha retorno de acordo com o que você passa a fazer.
Você fica sentindo a lei, né?
Não estou falando da lei, não. Eu estou falando dele. Dele querer amadurecer e dizer: eu posso assumir o controle da minha vida, posso fazer o que quiser, mas a minha mulher não pode. Quando você assume isso, você sabe que se você quiser se impor, pode correr o risco dela ir embora. Pode. Isso pode acontecer. Ela pode não gostar mais dele. É uma responsabilidade que traz consigo o fim da ilusão de que você será o centro do mundo. De que os outros vão respeitar você e que você não precisa respeitar os outros. O ser maduro assume ele mesmo, toma o controle dele, mas ao tomar controle dele, ele não toma controle dos outros. E nem vive a ilusão e a fantasia de que o mundo será um biquinho amarelinho de bolinha cor-de-rosa. Este assumir tem um peso. O peso é fazer o que você não gosta, mas fazer o que é aquilo que lhe cobiram de fazer. Ao invés de ficar sonhando que você vai ficar fazendo sempre o que você gosta. Por isso que está perdendo. Pergunta. Mais uma, pode, filho? Não, então tá cheio. Tem gente. Vai dar cheio. Que diz assim, ela é muito mais fácil quando eu achava que ia moer e ia tocar as pinhas nas nuvens. É. Ela é muito mais fácil quando vocês achavam que ao conceder a si mesmo essa maturidade, o mundo respeitaria você e diria: ó, nobre senhor, diga-me o que eu tenho que fazer. Isso não vai acontecer. Então é uma responsabilidade que tem custo. Aliás, tudo nesta vida tem custo. E o culto de você ser uma pessoa madura é o culto de viver a realidade, ao invés de ficar dentro do peso, dentro de uma vida fantasiosa. Uma vida que aparecerá um salvador da pátria que vai cuidar da saúde, da educação, do buraco da rua, e eu não vou precisar pagar ir para outro país. Você precisa pagar imposto. Porque se você não pagar ele, não tem como fazer nada. É isso que é assunto. Você entender que você sai da infância aonde existiam as princesas e os castelos e cai no castelo da bússola. Uma vida que não é feita só do que você gosta. E esse